Olá! Eu espero de todo o coração que esteja tudo bem por aí.
Mas antes de começar de verdade o áudio do podcast, eu voltei aqui para gravar um outro trechinho para me desculpar, porque no meio do caminho eu percebi que o meu microfone estava com uma interferência, tem um barulhinho chato acontecendo ao fundo, e como eu só percebi isso com boa parte já gravada, ao invés de voltar atrás e refazer, eu resolvi só trocar o microfone e seguir dali pra frente. Então, me desculpa pelo inconveniente, mas depois isso passa. E espero que isso, de qualquer jeito, não atrapalhe a sua experiência de ouvir o áudio. Então, desculpa e vamos ao áudio de verdade.
Nessa semana eu decidi gravar um episódio um pouco diferente. Na verdade, era algo que eu já tinha em mente para fazer, mas acho que não seria agora. Só que com essa história toda de coronavírus, eu decidi juntar as duas coisas e vir aqui falar um pouco disso, mas de um outro ponto de vista. A minha proposta é que, na verdade, a gente olhe para esse momento de uma forma que traga algo de bom. E eu vou fazer isso com a ajuda do tarô. Desde o ano passado, quando eu comecei a usar o tarô como ferramenta de autoconhecimento para mim, eu tenho a prática de toda semana tirar duas cartas para me trazer um pouco de reflexão sobre o que seria a força, a energia de força da semana e o desafio. Não vou colocar como problema ou como contraparte negativa, mas o desafio é aquilo que se apresenta para a gente aprender alguma coisa com ele. Então ele não pode ser negativo. A gente precisa usar pro melhor. E a minha visão é de que esse momento mundial funciona exatamente da mesma forma. E bom, eu não ia trazer isso aqui agora, até porque foi uma tiragem que eu fiz. Pra mim foi pessoal, mas eu achei muito curioso as duas cartas que saíram, e eu acredito também que nesse momento a gente precisa usar o nosso poder individual, mas para olhar e cuidar do coletivo. Então, por mais que fossem cartas pessoais, elas se aplicam perfeitamente pro mundo, pro momento como um todo. E foi por isso que eu resolvi gravar esse áudio, esse episódio do podcast, falando um pouco sobre isso e trazendo essa reflexão pra cá. A carta que eu tirei como força da semana, curiosamente, é a carta da cura. Eu uso o tarô do Osho. E as cartas são nomeadas. Para quem nunca ouviu falar, não tem o menor conhecimento. Não é um tarô tão tradicional assim. Então cada carta tem uma palavra que caracteriza aquele arquétipo. E então essa carta que eu tirei tem o seu naipe, mas eu não vou falar sobre isso. Eu quero só usar a representação dela, que é a cura. E a carta do desafio da semana saiu a carta da harmonia. E só por essas palavras, acredito que você concorde comigo que é muito curioso saírem essas duas coisas agora. Como eu disse, para mim, mas elas se aplicam tanto ao coletivo que me fez pensar em fazer, em gravar esse áudio. E aí, Eu fiquei um pouco refletindo sobre o que elas querem dizer, que é o que eu sempre faço. Tem crianças gritando ao fundo, talvez, porque nesse momento eu fui liberada do trabalho. Tem algumas pessoas que têm o privilégio de fazerem home office, estarem em suas casas nesse momento, como está sendo pedido. E eu não tenho exatamente. Eu fui liberada hoje e estou aproveitando esse momento para fazer esse trabalho, mas amanhã eu trabalho normalmente na empresa. Então, se você tá nesse momento na sua casa, sinta-se muito, muito honrada de poder passar por isso, porque nem todo mundo pode e algumas pessoas realmente não têm como fazer isso e é um privilégio, sim. E na verdade, é exatamente por aí que eu comecei a pensar sobre isso tudo. Primeiro eu vou falar das cartas em si, o que eu penso sobre elas, né? A carta da cura como força, apesar de a gente estar no momento de início, digamos assim, ainda não, como dizem, né? Ainda não chegou no momento de pico em que vai ter mais pessoas contaminadas pelo vírus. E o grande problema disso tudo, por isso eu disse que é um privilégio, é a gente não pegar, não pela doença. Eu acho que já tá mais do que dito pela mídia, e eu não preciso ficar batendo na mesma tecla, de que não é que seja uma doença altamente grave e que tenha uma taxa de mortalidade enorme para nós, pessoas que têm a sua saúde em dia. E a grande questão, e esse, como algumas pessoas estão dizendo, que é um alarde, uma tempestade em copo d'água, como eu já ouvi, na verdade não é. É pensando no coletivo, pensando nas pessoas que são o grupo de risco, que podem ter o quadro mais agravado caso peguem a doença. Então, a gente não tá pensando em si, a gente tá pensando no todo. E aí, a cura, né, vindo como força da semana, como eu tiro, na semana em que a gente ainda não passou pelo momento de pico, talvez seja um pouco incoerente, porém, eu não vejo essa carta como cura da doença, mas talvez a cura do mundo. A gente tem visto várias tragédias acontecendo desde o ano passado, todo mundo falando que 2019 foi um ano muito tenso. E todo esse processo é um processo de cura do mundo, cura de nós individualmente e cura de nós como coletivo e cura do mundo. Minha visão, pelo menos. Pode ser que você não concorde, mas eu vejo assim. A gente conhece, os espiritualistas dizem que nós estamos no mundo de provas e expiações e a gente está no processo de regeneração dele, desse mundo. E todo mundo que tá aqui tá passando pelo processo junto. Afinal, né? A gente é parte desse todo. E nesses momentos em que tem algo desse tamanho acontecendo, é que a gente se dá conta de que todos nós estamos conectados e é muito impressionante. E a gente tem que aproveitar a força que isso tem para propagar o bem, para usar isso de forma positiva. Então, a meu ver, a cura que se apresenta aqui é a cura de todos nós. Não da doença coronavírus, né? Não disso especificamente, mas da doença que atinge muito mais o ego, a ideia de separação, de que é cada um por si, a ideia de poder. Eu li mais cedo um texto falando sobre a ideia de coroa como poder, e é muito curioso ele ter esse nome, e eu fiquei meio chocada com essa associação, que eu não tinha pensado nisso antes. E parece que é o processo de cura pelo qual todo mundo precisa passar para colocar esse poder no seu lugar. Que há um bom tempo isso tudo tem estado muito distorcido, né? A gente vê tantas mazelas, tantas coisas acontecendo e tanto poder na mão de poucos e que não fazem nada para ajudar o coletivo, para olhar pelo todo. E de alguma forma isso vem para virar essa chave, virar o jogo, mas talvez seja só o começo. Eu não acredito que seja de fato o começo. Isso vem acontecendo de pouquinho em pouquinho há um bom tempo, mas talvez agora esteja realmente aparecendo e fazendo muita diferença, porque a gente vê, hoje a gente está vendo isso muito nítido no mercado, né, no comércio, andando nas ruas. Eu não sei se você aí me ouvindo tá numa cidade ou num estado em que nada tá acontecendo, pelo menos ainda, que não chegou até aí, mas aqui no Rio de Janeiro já é real. Não tão real quanto talvez precise ser, porque algumas pessoas ainda estão fazendo pouco desse movimento, pela quarentena. Esse pedido de que fique em casa, de que lave as mãos, enfim. Tem um grupo de pessoas que ainda não levam isso tão a sério quanto precisa, porque de fato só estão pensando em si, né? E acho que quando deixar de ser virtual e passar a ser real, passar a ser a própria pessoa contaminada ou alguém muito próximo, aí elas vão passar a levar a sério e respeitar e fazer a sua parte. O que isso traz muito forte, a mensagem que essa doença hoje traz muito forte pra gente é que cada um precisa fazer a sua parte, e se cada um fizer, todo mundo ganha.
E é exatamente aí que está a nossa cura. Pelo menos eu vejo dessa forma. E aí, por outro lado, a carta que saiu como desafio dessa semana é a harmonia. E, bom, acho que eu nem preciso ir muito longe, porque a gente precisa ter muita consciência nesse momento de, por um lado, fazer o que é preciso. E por outro, não se desesperar, porque se a gente vibra no medo, a gente só atrai isso. A gente vai se conectar a essas coisas ruins, de baixa vibração, e nisso a gente atrai até a própria doença. A gente, quando, pelo menos mais uma vez, é nisso que eu acredito, quando você coloca a sua atenção em alguma coisa, é essa coisa que você atrai. Então, se você fica, por exemplo, pensando que vai ser assaltada a cada 5 minutos na rua, é muito provável que isso aconteça com uma certa frequência. E, na verdade, não é que seja algo que realmente tá escrito para acontecer para você.
Mas é algo só que você está puxando para o seu campo, você está vibrando nisso. E com a doença, eu acredito que seja a mesma coisa. Principalmente esse tipo de doença, de vírus e bactérias, que falam muito, que conversam com o nosso sistema imunológico. E aí, foi aí que eu comecei a pensar nisso tudo. Antes dessa tiragem, eu já estava refletindo um pouco sobre esse momento, pensando o que isso está pedindo para a gente fazer. O que essa doença, em primeiro lugar, fala como foco. No caso, vou tentar explicar. No caso, toda doença, toda desordem física, ela vem de um lugar, às vezes mental, às vezes emocional, e as doenças, existem vários estudos que mostram esse tipo de coisa, que as doenças, elas são um reflexo do que está acontecendo no mental e no emocional. É como se fosse o final da linha. Primeiro a gente sente e pensa, e aquilo vai se acumulando de alguma forma no corpo. E, por coincidência, no fim de semana eu assisti um documentário na Netflix, que já me foi indicada por mais de uma pessoa, e eu tô passando a indicação adiante. Se você ainda não assistiu, assista esse documentário chamado Heal, que é Hal, e ele fala exatamente sobre a somatização e sobre como o nosso corpo responde às coisas que a gente sente. É bem interessante. E aí, depois de assistir a esse documentário, eu fiquei pensando sobre a doença em si, que está se manifestando, que é uma gripe. E aí, fiquei pensando sobre o que uma gripe ou um resfriado pede da gente, pede para o nosso corpo. E aí, eu comecei a concluir algumas coisas que, na verdade, é um pedido de fato coletivo. Quando a gente tem um resfriado, uma gripe comum, a gente precisa ficar quieto, deitar, descansar o corpo, desacelerar. E além de tudo, uma doença respiratória, ela fala pra gente, ela tá apontando, na verdade, pra gente olhar pro básico da vida. É a respiração, a gente não consegue viver sem. Se a gente para de respirar, a gente para de viver. E é o sopro da vida, é aquilo, é através da respiração que a gente ganha vida. E é através da respiração que a gente se conecta com o lado de fora, com o exterior. Existe uma troca. A gente põe ar para dentro. E através dele a gente ganha a nossa vida e a gente devolve esse ar para o mundo. Então existe essa troca. E aí, quando vem uma doença que mexe com o nosso sistema respiratório, como essa, ela tá apontando para a gente para olhar com carinho para essa troca nossa com o mundo. E aí, o nosso desafio é harmonizar essa troca, harmonizar aquilo que a gente entrega e aquilo que a gente recebe do mundo. E, bom, no final das contas, como eu ia dizendo antes, uma doença como uma gripe ou um resfriado, ela pede para a gente desacelerar, para a gente se voltar para dentro, olhar para o corpo, perceber o que ele está querendo, o que ele está sentindo e precisando,
E nesse momento, muito além dos cuidados que a gente precisa ter para o exterior, né? O cuidado de lavar as mãos, enfim, a gente pode também aproveitar para olhar para si. Como eu estava dizendo antes, quem tem o privilégio de fazer um home office, de trabalhar de casa, de não precisar sair, pode e, na minha opinião, deve aproveitar esse momento para desacelerar. O mundo tem sofrido muito com o estresse. E aí eu te falo mais uma vez para assistir ao documentário da Netflix, que fala exatamente sobre o estresse e o impacto dele no nosso corpo e todas as doenças que podem vir se manifestar simplesmente pelo fato da gente estar num ambiente que gera estresse na gente. Então, no final das contas, a minha reflexão e o que eu queria trazer com esse áudio era só para você, se puder, claro, parar um pouquinho para sentir, fechar os olhos e sentir o que você pode fazer pelo seu corpo nesse momento. Talvez seja, fazer uma refeição com mais calma, fazer a sua própria refeição ao invés de comer uma comida pronta, talvez dormir um pouco até mais tarde, ou não sei, dormir um pouco mais cedo. De alguma forma, cuidar um pouco de você mesma. O grande pedido desse momento é o cuidado com o outro, aquilo que você pode evitar prejudicar o outro através de um cuidado que você tem que ter, né? Mas é também o autocuidado no sentido de se dar um pouco de carinho, desacelerar, tirar um pouco desse estresse que parece que tá todo mundo mergulhado e só se escutar, ouvir o que o seu corpo está pedindo e fazer isso por ele. E eu também acredito que é algo que fica como dica para a gente levar para o resto da vida, não só nesse momento de quarentena, fazer isso ao longo do tempo, pelo menos uma vez por semana, tirar um dia para desacelerar. Tirar um dia para se cuidar, para olhar para si, para se fazer um carinho, fazer algo que você gosta, algo que te dá prazer. Nesse momento, de preferência, dentro de casa, por favor. Mas daqui para frente é tentar olhar mais para isso e trazer um pouco mais de harmonia para dentro. Porque assim você vai refletir essa harmonia para fora. Eu acho que é uma lição que fica. Não sei se eu viajei. De fato, esse exercício tem me ajudado muito de tirar essas cartas. E ao longo de todas essas semanas, deve ter quase um ano que eu venho fazendo isso. Um pouco menos. Mas é sempre muito esclarecedor, sabe? Olhar de fora. Vou tentar explicar rapidinho. A forma como eu olho para o tarô não é prevendo o futuro. Eu não tô vendo, olha, isso aqui vai acontecer, essa semana vai acontecer a cura. Não é isso. Mas é olhar para o meu campo. Pro que tá acontecendo na minha vida, no meu emocional, no meu mental e ao meu redor, e ver através dessa ferramenta onde seria interessante eu colocar a minha atenção. É como se fosse um sinalzinho de alerta para olha para cá,
presta atenção nisso. Então, sempre eu faço um pouquinho de reflexão sobre as cartas que saem e eu uso outras ferramentas, eu uso alguns oráculos junto, mas eu só trouxe aqui as cartas do tarô mesmo para falar. Eu uso isso para refletir sobre o meu momento e me guiar. No início, eu ficava tentando perceber o que acontecia que remetia às cartas que saíam. Várias e várias e várias vezes foi muito certeiro. É bem impressionante. Mas hoje em dia eu olho mais como uma força geral que vai guiar os meus pensamentos durante aquela semana. Eu não tento mais ficar vendo o que que tá acontecendo. De vez em quando, dependendo da carta, eu até faço. Mas eu não tento muito mais ficar tentando encontrar ali o que exatamente está acontecendo que a carta disse, porque aí passa a aparecer uma coisa meio de previsão de futuro. E não é esse o objetivo mesmo. As cartas têm me ajudado muito no meu processo de autoconhecimento. E eu tenho gostado tanto dessa ajuda que eu tô me colocando à disposição de outras pessoas para fazer a leitura do campo delas. Então, isso não é uma propaganda. Eu, de fato, não ia falar sobre isso agora, mas eu achei tão curiosa essa ligação, né? Do que apareceu, essa sincronicidade que eu resolvi vir falar. E, bom, eu precisava contextualizar, né? Então eu tô aqui me explicando. Mas eu queria mesmo muito era trazer essa visão diferente, essa percepção para que a gente encare esse momento de uma forma proveitosa, para que a gente tire o melhor disso. No final das contas, a gente vai passar por isso, vai ter o declínio, né, das contaminações, da quantidade de pessoas contaminadas, e em algum momento tudo vai voltar ao normal, mas tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor e no mundo, e enfim, acontece por uma razão. Acontece para trazer alguma informação, algum aprendizado. Então, que seja um aprendizado de cuidado com a gente e com o outro, né? Que a gente tire o melhor nesse sentido. Eu espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui faça sentido para você. Se você quiser conversar comigo, você pode me encontrar no Instagram. No episódio da outra semana, o anterior, eu falei que tinha mudado a minha conta no Instagram, só que eu voltei atrás e tô usando a minha conta antiga, então talvez você tenha chegado aqui através de alguma publicação que eu tenha feito na conta antiga. É um momento, eu tenho passado por esse momento de transição e de busca e encontro de mim mesma, e faz parte. Dar um passo, voltar atrás, fazer de novo, tudo faz parte. E eu tenho permitido que esse processo aconteça, porque as coisas vão se juntando, vão em algum momento fazendo sentido. Então é isso. Minha arroba mudou, mas a conta continua a mesma. No Instagram, você me acha como anima.cc, que é o endereço do meu site. E espero que você fique bem, saudável. Tome um própolis se for possível, porque não custa ajudar o sistema imunológico, né? E a gente se fala no próximo episódio desse podcast, que eu espero que aconteça na próxima semana, se tudo der certo. Um beijo e até lá!